Vamos ver quais são os diversos casos e as línguas. Quem é que fala português?
Eu falo português, sou inglesa.
Francês?
Sim.
Francês?
Francês.
Francês? Pronto. O que nós vamos fazer é o que os casos que são a primeira vez, que são mais demorados, aguardam um bocadinho. O outro que é só entregar um papel, que eu não preciso, já estavam a meio. Vamos ver, ok? Mas vamos começando, vamos começando.
Já passa das 3 da tarde, na rua Mestre Manuel, uma rua muito estreita, perto da Câmara Municipal de Beja, estão cerca de 20 pessoas. São todos imigrantes, a maioria moldavos, mas há também da Guiné-Conakry e da Guiné-Bissau. Vieram tratar do processo de legalização.
Ok. Então, votre cas, é donner um papier?
Não, você para a França.
Português?
Português,
ok. Guiné-Bissau?
Guiné-Bissau.
Você já tem o processo, né?
Tenho o processo, mas que você estava a dizer que eu entrei em legal no país.
Alberto Matos é o responsável pela delegação em Beja da Associação Solidariedade Imigrante, a maior da Europa, com 33 mil sócios, só em Beja mais de 1.300. Ele é professor de matemática, à beira da reforma. O trabalho aqui na associação é voluntário.
Ou é novo? Da junta de freguesia.
Não, não.
Esta tarde, a pequena sala da associação está cheia. Alberto Matos ajuda a tratar da legalização. Aliás, é o CEF que indica a associação para ajudar no preenchimento online. O primeiro a ser atendido é Seco Umaturé, da Guiné-Bissau.
Ora bem, o meu amigo mudou para Val de Rosa, estava aqui na comitiva radical. Olha, já começou o processo, para aí, é fácil de dizer, começámos isto em janeiro do ano passado, mas ele nunca me trouxe os documentos todos, antes, e como sem alguns documentos...
Mas ele já está legal ou não está?
Não está, não está. Não está, mas a partir do momento em que entregou a manifestação de interesse e ela tem um número, está na plataforma do CEF, está, digamos, protegido, já não está ilegal. Agora, como passou este tempo todo e, entretanto, mudou de patrão, aproveitamos para atualizar os dados da...
A Associação Solidariedade Imigrante existe desde 2002. No início, mais de metade dos imigrantes vinha da Ucrânia, depois a Moldávia e a Roménia. Mais tarde, em 2008, chegaram os brasileiros e, por último, do Oriente. Vêm todos para trabalhar na agricultura.
Estamos a falar do Nepal, da Índia, do Bangladesh, do Paquistão...
Como é que eles chegam até aqui?
E é isso que a lei prevê, em primeiro lugar, é que venham já com contratos dos países de origem. Não é fácil. Aliás, só há se houver intermediários que fazem contratos, que tratam disso, agências de emprego, algumas das quais não são muito recomendáveis, porque depois chegam cá e nada daquilo se concretiza, não é? Portanto, estamos a falar de máfias, com toda a clareza, mas não só, há alguns que vêm do país de origem já com contrato. A esmagadora maioria ou veio para outros países europeus e depois chegou cá, ou chega cá como turista, e a lei portuguesa prevê desde 2007, através do artigo 88, número 2, que ao fim de algum tempo, e portanto mediante determinadas condições, contrato de trabalho, inscrição na Segurança Social, comprovativo de entrada legal, mesmo tendo entrado como turista, se tiverem inserido no mercado de trabalho, podem-se legalizar.
E para fiscalizar a situação destes trabalhadores imigrantes, o CEF vai regularmente para o terreno. Paulo Torres, diretor regional do CEF de Lisboa, Val do Tejo e Alentejo, diz que não chegam a 3% os ilegais que encontram nas explorações agrícolas.
É a mesma ação que fazemos no resto da época nas culturas sazonais do país todo. Portanto, isto é uma ação concertada que o CEF tem a nível nacional. Nós vamos fiscalizar os imigrantes para aferir a sua situação de legalização. Se já estão legalizados, não há nenhum procedimento a tomar. Se estão em vias de legalização, deram entrada ao pedido, ou estão em vias de nós aconselhamos e digamos, monitorizamos essas situações, mas deixamos as pessoas trabalhar. O pior é aqueles que não têm condições e estão a trabalhar, que são uma faixa muito reduzida. Hoje em dia, o número de ilegais que são apanhados nestas explorações agrícolas é uma pequena fasquia. Porque a maior parte deles... Se calhar em cada ação de fiscalização, se apanharmos do universo fiscalizado, 2 ou 3% de cidadãos que não têm hipótese de legalização ou nem sequer têm condições para o efeito, é muito. Tudo o resto ou já está legalizado ou está em vias de legalização.
Em Beja, na Associação Solidariedade Imigrante, está um grupo de moldavos que chegou há poucas semanas. São amigos e familiares de Vassili Cordiliano, já passou por Cascais, Ponte de Lima, está há 15 anos no Alentejo.
Os primos, sobrinhos, amigos, nós ajudamos, pois. Ajudamos para legalizar, para tratar de papéis. Venham agora para apanhar a azeitona e se vão gostar, algumas que ficam. Algumas vão ficar. Vamos ver, tratar de papéis.
E já têm contrato de trabalho? Já estão a trabalhar?
Já estou a trabalhar, tenho contrato de trabalho, contribuinte e tudo.
E por esta altura da apanha da azeitona que o Alentejo recebe milhares de imigrantes. Só no ano passado, mais de 10 mil neste período extraordinário. Durante todo o ano, e segundo dados do SEF, há romenos, moldavos, nepaleses, tailandeses, senegaleses e nigerianos que estão fixados nos concelhos de Beja, Alvito, Cuba, Moura, Vidigueira, Serpa, para as culturas da vinha, do melão, da oliveira, da amêndoa e ainda a uva de mesa. Nos últimos anos, e com o Alqueva, já se consegue fixar trabalhadores na agricultura quase todo o ano.
Agora começa a azeitona em força a partir de outubro. Antes tivemos as vinhas, tivemos o melão, tivemos as estufas, o morango, as podas, as novas plantações de olival e de amendoal, que são uma coisa que não vou agora entrar nisso, mas do ponto de vista
com Alqueva,
ambiental,
né?
Com Alqueva, etc. Isto todos os anos está a crescer, basta os que foram plantados recentemente e que para o ano vão estar a produzir, ou daí a 2 anos, ou daí a 3 anos.
Estamos a falar de quantas pessoas é que o Alentejo, ou desde o Alqueva?
Só na altura do olival, no último ano, algumas vezes aqui falámos, uma percepção boa que temos disto, à volta de 10 mil extraordinários que vêm na altura.
São muitos milhares que por vezes vivem em condições subhumanas, muitos deles em contentores.
Tivemos aqui vários casos no olival o ano passado, que eram 50 euros por mês, contentor bastante quente ou frio, depende da época, com 4 ou 5 pessoas, num grupo com 200 trabalhadores, no meio do campo, 200 trabalhadores a 50 euros, dá 10 mil euros por mês. O patrão, só nesse mês, paga o aluguer ou a compra dos contentores todos e, portanto, eles ganham muito na própria habitação. Uma casa sem o mínimo de condições em Serpa, onde foi a polícia e a ACT, está lá há um ano ou dois, eram 60 a pagar 40 euros por mês, 2.400 euros por mês, uma coisa que, de certeza, que o próprio dono da casa, e já é um grande aluguer, não recebe mais de 1.000. Portanto, só ali a entidade empregadora, que são intermediárias em muitos casos, fazem um lucro de 100% em relação a isso.
Há vários anos que Alberto Matos acompanha a história destes imigrantes que são explorados pelos patrões e conta até um caso que se passou em Benavente há 4 anos.
Nós tínhamos trabalhadores búlgaros, eu tenho aqui ainda hoje um recibo, que ao fim do mês, quando pediu contas, estava a dever dinheiro, porque trabalhou uns quantos dias, mas descontando o emprego, descontando a habitação e descontando os transportes, estava a dever 16 euros ao patrão ao fim do mês. Foi um caso escandaloso de um empresário dinamarquês que prometia pagar 100 euros na Dinamarca, romenos e búlgaros. Era tudo União Europeia, já não estávamos a falar deste comunitário. Não eram sequer, não precisavam nada do CEF nem passaporte, basta o bilhete de identidade. Mas antes de irem para a Dinamarca ganhar 100 euros por dia, tinham que fazer um estágio de apanha de ervilha na zona de Benavente. E foi ao fim do mês, não lhe pagavam. Eles começaram a refilar. 2 meses e tal. Mas quando pediram as contas, ainda estavam a devenir à empresa. Quer dizer, nunca mais chegavam ao reino da Dinamarca. E era uma situação que não era um estágio para aprender a apanhar ervilha. Era exploração pura e dura.
Uma das muitas histórias de exploração dos imigrantes não é o caso do guineense Seco Maturé, que tem um novo contrato de trabalho no Val da Rosa, a herdade que chega a ter 800 trabalhadores de várias nacionalidades. O Maro Turé vem finalizar o processo.
Sim, já o registro criminal português e o seu registro da Guiné-Bissau.
Faltava apenas o registro criminal da Guiné e de Portugal.
Agora vou fazer upload do que falta, que é o que não tem as cruzinhas vermelhas.
Agora está tudo.
E agora vamos imprimir isto em papel e eu dou-lhes. Depois recebe uma mensagem e abre as marcações. E vamos às marcações. Acontece no dia de hoje e desde há cerca de uma semana as marcações estão todas esgotadas em todo o país até ao final de abril de 2019. Isto começa a encher em Lisboa, depois para o Algarve, Setúbal, Beja, sempre as primeiras a fechar do interior, Évora, vamos até Bragança, para aí acima, e depois a seguir vão para a Madeira e há pessoal que vai ao Pico, aos Açores. Neste momento até a Ilha do Pico, a delegação do CEF do Pico está cheia e não abriu mais. Eu estou-lhe a dizer que tenho aí pessoal assim mais aventureiro, que não tem problemas nenhuns de ir à Ilha do Pico, nomeadamente indianos, é um espetáculo.
Segundo as contas de Alberto Matos, o Mar Touré vai ser chamado lá para o verão de 2019. Olhe que não, é assim tanto tempo, garante o diretor regional do CEF, Paulo Torres.
Uma pessoa que submete o processo na nossa plataforma informática de completo, passado máximo um mês, é chamada. Se, na altura de ser chamado ao posto de atendimento à área de residência ou outro que ele entender, comprovar que os documentos que pôs na plataforma informática são aqueles, ele duas semanas depois tem o título de residência.
Mas se o posto da área de residência ou outro qualquer no país já tiver preenchido?
Nós, ou pôrmos o atendimento livre pelo país todo, foi para evitar isso. Ou seja, se eu só tenho daqui a dois meses, se ponhamos na minha área de residência que é Beja, eu posso ir avisar o que tenho daqui a uma semana. E com este procedimento, que está agora vertido em lei, no decreto regulamentar, mitigamos os atrasos nos atendimentos. Ou seja, conseguimos reduzir, que estava para muitos meses, para poucos meses.
É um processo que pode durar muito tempo e que tem regras muito apertadas. Alberto Matos diz que as últimas alterações à lei foram positivas e agilizaram o processo de legalização.
É o registro criminal do seu país. Então é isso que vamos tratar de hoje, está bem? Ok, podemos já entrar. Então, querido. Je suis là. Il y a beaucoup de monde, quand même. À 7 heures, vous pouvez passer, mais je doute qu'aujourd'hui ce sera possible de conclure le procès. Ok, au revoir.